Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa é uma afirmação interessante de Paulo, porque eu acho que uma das áreas onde existe mais ignorância na igreja hoje é a área dos dons espirituais e o seu funcionamento na igreja. E essa ignorância está de ambos os lados. Há muito abuso dos dons do Espírito nas igrejas pentecostais porque as pessoas são ignorantes da sua verdadeira atuação na igreja. Por outro lado, entre algumas igrejas fundamentalistas, há muita ignorância sobre os dons do Espírito porque eles os remetem a outra era e não vêem qualquer validade para eles hoje. E Paulo diz: "Não quero, irmãos, que sejais ignorantes." E é triste, mas é real. Ainda existe muita ignorância hoje. Versículos 2 e 3. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Evidentemente, houve um boato nos dias de Paulo, de que alguém estava falando em línguas, e alguém ouviu, e que entendia a língua, e que falou que, na verdade, essa pessoa blasfemava contra Deus. E Paulo disse: impossível, ninguém pelo Espírito diz Jesus é anátema. Agora, provavelmente, o boato começou em Corinto, mas ainda não morreu. Eu ainda ouço pessoas dizerem: ah, houve uma reunião e a minha tia conhecia uma mulher que foi no culto. Você nunca vai ouvir a evidência do boato de primeira mão. É sempre alguém que conhecia alguém em algum lugar. Ah, houve uma reunião e alguém se levantou e falou em línguas. E um egípcio que estava lá entendeu a língua e disse que estavam blasfemando contra Deus. Esse boato persiste até o dia de hoje. Mas saiba uma coisa, pelo Espírito, ninguém diz Jesus é anátema. Isso é impossível. E nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 11 ao 13, que diz assim: e qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eu estou cansado de histórias de bicho-papão. Ah, é melhor você ter cuidado quando você se entregar e se abrir a Deus, porque você não sabe que espírito pode entrar. É uma mentira. O seu Pai Celestial é muito mais misericordioso do que nós como pais terrenos. E se eu, um sincero filho de Deus, busco a plenitude do Espírito de Deus e peço a Ele que me dê poder e me dê mais do seu Espírito habitando em mim, seria blasfêmia dizer que Deus permitiu que espíritos falsos ou malignos entrassem e controlassem a minha vida. Essa é uma ideia de Deus extremamente distorcida, que eu rejeito totalmente. A segunda parte do texto aqui também é interessante. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Se eu realmente confesso Jesus Cristo como Senhor, eu só posso fazer isso como resultado da obra do Espírito Santo na minha vida. Se você fez essa confissão, é por causa da obra do Espírito Santo na sua vida. Você não faz isso sem a obra do Espírito Santo. Você não pode genuinamente confessar que Jesus é Senhor, a não ser que o Espírito Santo tenha feito uma obra na sua vida. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem muitos dons diferentes. Há uma lista parcial aqui. Paulo nos dá outra lista em Romanos 12, a qual ele acrescenta alguns dons que não estão aqui. Há diversidade de dons, mas há apenas um Espírito e o mesmo Espírito. Versículo 5. E há diversidade de ministérios. E agora ele fala sobre ministérios, sobre ajuda e coisas dessa natureza. E há diferentes ministérios. Versículos 5 e 6. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, mesmo com a diversidade de dons, há a diversidade de atuação dos dons. Nós podemos ter o mesmo dom do Espírito, mas ele pode operar na minha vida de modo diferente do que ele faz na sua vida. E uma coisa que precisamos aprender sobre Deus é que ele não vai se deixar classificar de forma nenhuma. Ele se recusa a se conformar aos nossos padrões e à nossa mentalidade. Ele tem liberdade para operar conforme a sua vontade e os seus desejos. Ele nem sempre segue os meus padrões. Por isso, é errado procurar ter a mesma experiência de outros. Deus pode operar na sua vida de modo diferente. Um erro que nós sempre cometemos é quando ouvimos alguém dar um glorioso testemunho de como recebeu o batismo do Espírito Santo, ou de como recebeu dons do Espírito na sua vida. E logo nós pensamos: ah, é assim que acontece. E então nós procuramos as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, porque algumas pessoas, especialmente os de tipo sanguíneo, descrevem tudo de maneira muito vívida e clara. Olha, eu estava embaixo do piano e comecei a sentir um calor que começou no topo da minha cabeça e foi como se viesse descendo e meu corpo todo ficou formigando. E eles continuam contando. E assim eu, que estou esperando em Deus, eu falo: ah, Senhor, eu quero receber mais do teu poder. E então eu passo a esperar um calor no topo da cabeça e nada acontece. Eu espero, espero, não recebo esse ardor e eu penso: ah, talvez isso aconteça outra noite. Por quê? Porque eu estou imitando a experiência de outra pessoa. Mas nós, todos nós, nos relacionamos com Deus do nosso próprio jeito. E as experiências podem variar dramaticamente. Embora possamos exercitar o mesmo dom no Espírito, o modo que ele opera em mim é diferente do modo que ele opera em você. As sensações que eu sinto podem ser diferentes das que você sente. Por isso, nós não deveríamos procurar ter uma determinada experiência ou pressupor que vamos ter tal experiência porque alguém sentiu um calor, um ardor ou como um banho ou isso ou aquilo. A fé jamais deveria estar nos sentimentos que eu experimento, porque eu posso não ter sentimentos possíveis de serem descritos. Tudo que eu tenho é pura fé na promessa de Deus. Isso é uma bênção. Eu tenho a palavra de Deus e eu me firmo sobre ela. E o mesmo acontece com a salvação. Alguns descrevem sentimentos maravilhosos quando recebem Jesus Cristo. E por isso as pessoas procuram um sentimento em vez de receberem a palavra de Deus pelo seu valor. Foi Deus quem prometeu, e eu coloco a minha fé na palavra e na promessa do Senhor. Em vez de sair dizendo: ah, irmão, foi isso que aconteceu comigo. Então é importante que a nossa fé esteja firmada na palavra, porque ela não muda. Os meus sentimentos mudam. Os meus sentimentos podem mudar radicalmente da noite para o dia, mas a palavra de Deus não muda. Portanto, quando a minha fé está firmada na palavra, eu tenho um relacionamento sólido. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Senhor e o mesmo Deus. E claro, aqui nós temos essa figura do Pai, o Filho e o Espírito. Versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se Deus me dá um dom do Espírito, não é para o meu prazer pessoal. Não é um brinquedo para eu ficar brincando com ele. É para o proveito do corpo de Cristo como um todo. Fala-se de apenas um dom para ser usado em devoção pessoal e em benefício pessoal, que é o dom de línguas. E nós falaremos sobre isso quando chegarmos no capítulo 14. Vamos falar sobre o uso apropriado do dom de línguas na vida do crente. Os dons são dados para proveito do corpo de Cristo como um todo. Versículo 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Evidentemente, a palavra de sabedoria é exercitada de diferentes maneiras, na diversidade de atuação. Na igreja primitiva, surgiu uma disputa entre hebreus e helenistas, que eram os gregos. Alguns judeus seguiam a cultura helenista. Alguns seguiam a cultura hebraica. Os que seguiam a cultura helenista achavam que as suas viúvas estavam sendo injustiçadas no programa social da igreja. Então, essas pessoas procuraram os apóstolos com essa queixa. Olha, nossas viúvas recebem tratamento de segunda classe nas mesas do programa social da igreja. E então os apóstolos se reuniram, e aqui a gente vê uma palavra de sabedoria. Eles disseram em Atos capítulo 6: vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pois não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Essa é uma palavra de sabedoria. E mais sabedoria foi manifesta na escolha dos 7 homens. 5 deles têm nomes gregos, o que significa que eles provavelmente vieram da cultura helenista. Quando certos irmãos foram à igreja de Antioquia e viram os gentios e a liberdade que eles tinham em Cristo, eles disseram: esperem um pouco. Vocês não podem estar salvos se não foram circuncidados. Vocês têm que guardar a lei de Moisés. Então Paulo e Barnabé reuniram-se com eles. Vamos direto para Jerusalém, vamos resolver isso agora mesmo de uma vez por todas. E eles foram à igreja em Jerusalém, onde houve uma grande divisão por causa disso. Pedro se levantou e disse: Deus me chamou para ir aos gentios, e enquanto eu falava, o Espírito Santo veio sobre mim. Quem sou eu para resistir à palavra de Deus? Eu não acho que devamos colocar sobre eles um jugo que nem nós temos sido capazes de suportar. E então outros, Paulo e Barnabé, falaram da obra que Deus havia feito, os milagres que eles realizaram entre os gentios no seu ministério. E então Tiago, com uma palavra de sabedoria, disse: eu sugiro escrever-lhes que se abstenham das coisas que são oferecidas a ídolos, da fornicação, do que é sufocado. Se eles fizerem isso, fazem bem. Não vamos submetê-los à lei toda, apenas o essencial. Palavra de sabedoria essa. Todo mundo ficou feliz. Sim, vamos fazer como você disse. Muitas vezes, quando há diferenças, divergências, quando existe possibilidade de separação, a palavra de sabedoria pode se manifestar e alguém diz: eu acho que devemos fazer isso e isso, e todos concordam. Ei, é mesmo, que boa ideia, como você pensou nisso? Na verdade, é uma palavra de sabedoria que receberam ali. E então, para alguns, Deus dá o dom dessa forma. Não há um reservatório de sabedoria onde eu pegue um pouco a qualquer momento. Mas quando surge uma situação, o Senhor dá uma palavra de sabedoria que deixa todos satisfeitos. O segundo dom que ele relaciona aqui ou comenta é, versículo 8, a palavra da ciência. Agora, é assim que, de certa forma, intuitivamente, ou no seu íntimo, você tem ciência de algo que esteja acontecendo, mas não sabe dizer como você sabe. O Espírito revelou, e você recebeu dele o conhecimento de uma situação, conhecimento de alguma circunstância. Já aconteceu de eu olhar para algumas pessoas e o Senhor me dar o entendimento dos problemas que elas estavam passando, das coisas que estavam acontecendo nas suas vidas. Eu não sei dizer de onde ou como eu recebi, mas simplesmente estava lá, apareceu. E eu acredito que a palavra da ciência foi exercida por Pedro, quando aquele sujeito Simão quis comprar poder para impor as mãos sobre alguém e a pessoa também receber o dom do Espírito Santo. Mas Pedro disse: o teu dinheiro pereça com você. Eu vejo que em seu coração há amargura, há ciúme, é inveja o que há nele. É melhor você orar e se arrepender. Pedro fez a leitura de todo o sujeito. E por isso a palavra de ciência é extremamente interessante. Eu não estou sempre ciente quando ela está sendo exercida. Muitas vezes eu ministro a palavra de conhecimento no púlpito e nem mesmo eu estou ciente disso. De vez em quando, eu começo a reclamar de evangelistas ou daqueles homens que têm ministério de cartas. É tudo por cartas. Eles saem, tiram fotos. Ah, esse foi meu grande encontro. Continuem a enviar o sustento para que a obra de Deus continue. Mas eles não fazem nada a não ser escrever essas cartas patéticas. Na verdade, eles não prestam nenhum serviço a Deus. E um dia eu falei dessa gente e disse: sabe, essas pessoas vivem aqui, do lado, na Ilha Lido, e dirigem Cadillacs brancos. E assim por diante eu fui falando, e eu descrevi um cenário. Na manhã da segunda-feira, eu recebi a ligação de uma pessoa enfurecida, porque os cultos, os nossos cultos, são transmitidos pelo rádio. E eu recebi a ligação de um homem enfurecido que mora na Ilha Lido e dirige um Cadillac branco, que tinha esse ministério de correspondências. E ele disse: você não tem direito de falar do meu ministério, você não sabe o que eu faço pelo Senhor. E eu respondi: olha, eu realmente não sei. E quem é você? Oh, você falou da minha vida ontem à noite, falou da minha casa aqui na Ilha Lido e do meu Cadillac branco. E eu disse: Senhor, eu não sei nada sobre você. Eu nunca ouvi falar do Senhor na minha vida. Eu só dei um exemplo. Como a ilha fica aqui próximo, numa região luxuosa, eu simplesmente falei o nome da Ilha Lido. E eu falei: eu não o conheço, mas se eu fosse você, eu certamente examinaria a mim mesmo. E essa foi uma palavra de ciência. Às vezes ela ocorre em circunstâncias muito peculiares, quer dizer, estranhas até. E uma vez eu estava num jogo de futebol americano, e eu estava com um amigo, e eu disse para ele: olha só, na próxima jogada, tal jogador vai levantar a bola ao redor pela esquerda e vai até o final da linha numa jogada só. E a minha esposa fala que a minha voz se projeta muito. E ela sempre diz: querido, fale mais baixo quando você estiver no restaurante, porque todos conseguem te ouvir. Então as pessoas ao meu redor ouviram o que eu disse. E na próxima jogada, a bola foi lançada para esse tal jogador, que deu a volta pela esquerda e correu até o final para um touchdown. E todos que estavam cinco fileiras ao meu redor olharam para mim e disseram: o que que vai acontecer agora? E eu não sei porque eu disse aquilo. Eu nunca disse nada assim na minha vida. Foi uma coisa que saiu, e quando aconteceu, eu fiquei tão espantado quanto todos os outros. A palavra da ciência é algo muito interessante, e como ela opera na pessoa, eu realmente não sei. Eu acho que o sobrenatural sempre opera de forma tão natural que nós não o vemos como sobrenatural. Há muitas coisas sobrenaturais acontecendo ao nosso redor que nós não consideramos. Nem mesmo estamos cientes delas, porque elas acontecem de forma muito natural. Mas eu penso que quando Deus falar comigo vai ser algo como Chuck. E você fica de cabelo em pé com isso. Mas Deus está falando de outras formas. Quer dizer, você sabe que a voz dele tem um tremor ali. Mas nós esperamos um fenômeno sobrenatural para podermos reconhecer a obra de Deus ou a sua voz. Mas isso sempre acontece de maneira serena, uma voz baixa, tranquila. É uma consciência interior, um pensamento repentino ou uma inspiração, um desejo repentino quando Deus fala aos nossos corações e planta a sua verdade nos nossos corações. Eu aprendi a não esperar fogo, não esperar terremoto, não esperar um vento intenso, mas a ouvir a voz mansa e suave que Deus fala aos nossos corações, a palavra de ciência pelo mesmo Espírito. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Agora, nós vimos que a todos é dada uma medida de fé. A fé pela qual eu creio em Jesus Cristo foi um dom de Deus. Pois pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós mesmos, é dom de Deus. A fé de crer em Jesus Cristo me foi dada por Deus. Quando Pedro e João se dirigiam ao templo, um homem pedia esmolas e Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele tomou a mão do homem e o levantou. Aquela foi uma atitude de fé da parte de Pedro, fazer um aleijado se erguer. Na mesma hora ele recebeu força e começou a correr, a pular e a louvar a Deus. Então, quando ele andou pelo templo, as pessoas disseram: esse não é o aleijado que há anos fica na porta do templo? Sim, com certeza parece ele. O que ele está fazendo correndo por aí? Eu não sei, vamos descobrir. E quando voltou ao alpendre de Salomão, onde Pedro estava, ele se apegou a ele, começou a abraçá-lo e todos relacionaram o milagre a Pedro. Cerca de 5.000 estavam reunidos, e Pedro disse: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Que seja conhecido de todos que, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, é que esse homem se levanta diante de vocês curado. Ele é a pedra que fora rejeitada pelos construtores. Ele se tornou a pedra de esquina, e pela fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E nós lemos isto em Atos, capítulo 3, do versículo 6 ao 16. Pedro não disse: Foi a minha fé, a minha grande fé. Por anos eu orei a Deus, e finalmente ele me deu fé. Mas ele falou: É pela fé de Deus. A fé dele. O dom da fé, a fé que vem dele, que esse homem tem perfeita saúde diante de vocês. Então Pedro reconheceu que essa fé não vinha dele mesmo. Eu não posso sair por aí curando todo aleijado que eu ver. O Senhor lhe deu fé, naquele caso em particular, e ele teve o dom da fé para aquele caso, quando ele levantou o homem e Deus o curou. O dom da fé é uma fé especial numa situação especial. Não é que você tenha fé para todas as situações. Homens de fé muitas vezes têm grandes momentos de fracasso. Deus disse a Abraão, o pai dos que creem: Eu vou lhe dar um filho, Abraão. E Deus continuou falando: Eu vou lhe dar um filho, mesmo ele envelhecendo. E Sara entrou na menopausa, e Deus disse: Eu vou lhe dar um filho, Abraão. E Sara falou: Abraão, vamos parar de nos enganar. Deus precisa de ajuda, é óbvio. Ele quer te dar um filho, então tome a minha serva, Agar, e deite-se com ela. Quando a criança nascer, eu farei o parto e tomarei a criança do seu ventre, e ele será como meu filho, e ele será o seu filho. Eu vou ajudar Deus, porque a essa altura nós temos que ser práticos. E foi assim que nasceu Ismael. Um dia, quando Ismael tinha 13 anos, ele brincava lá fora, e o Senhor disse a Abraão: Abraão, eu vou abençoá-lo e lhe dar um filho. E Abraão riu e disse: Que Ismael viva diante de teu rosto, Senhor. Tudo bem, Senhor, aqui está ele, o meu filho, eu aceito. E o Senhor disse: Não, através de Sara será chamada tua descendência. Um homem de fé que teve um lapso de fé. Ele não teve fé em todos os momentos. Ele disse: Ei, Sara, você é tão linda que eles vão me matar para tirá-la de mim. Então, quando passarmos por ali, diga apenas que você é minha irmã. Não diga que você é minha esposa. O homem de fé apresentando a esposa como sua irmã. Às vezes nós ficamos desanimados porque a fé não está sempre lá. Homens de fé têm lapsos de fé também. Homens de fé sempre têm lapsos de fé. Na disputa contra os profetas de Baal, Elias disse: Façam o seu altar e eu farei o meu. E nós vamos orar a Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. E eles disseram: Muito justo. Então eles construíram o altar e oraram a manhã toda, e nada aconteceu. Então Elias foi até eles e disse: Aposto que seu Deus está dormindo. Vocês já pensaram nisso? Vocês provavelmente terão que gritar mais alto para acordá-lo. Ou pode ser que ele esteja de férias. Seria uma pena, né? Ou pode ser ainda que ele tenha ido ao banheiro e esteja se aliviando. E foi isso que Elias disse. Ele era rude. Então os homens começaram a pular e se retalhavam com facas, se jogavam no altar, e mesmo assim nada aconteceu. E então Elias disse: Me tragam água e derramem sobre o meu sacrifício. E trouxeram a água e a derramaram sobre o altar. Joguem mais, podem jogar, Elias falou. E finalmente tudo ficou encharcado. Eles tinham cavado uma vala ao redor do altar e ela estava cheia de água. E ele disse: Deus, mostre a essas pessoas quem é o verdadeiro Deus. E então veio fogo e consumiu o sacrifício, queimou as pedras sobre as quais o altar tinha sido construído, e toda a água secou. Um grande homem de fé. E enquanto ele estava por cima, ele levou os 400 profetas de Baal até o ribeiro de Quizon, e matou todos ali. E então a perversa rainha Jezabel voltou, e quando soube o que Elias fez, ela disse: Deus me ajude se eu não tiver a cabeça daquele sujeito até amanhã à tarde. E disseram isso a Elias: Jezabel está procurando você. E ele saiu correndo. O grande homem de fé correu mais de 160 quilômetros até o Sinai, onde ele se escondeu numa caverna. É um grande homem de fé, mas que se escondeu de Jezabel numa caverna. Homens de fé podem sim ter lapsos de fé. E se você tem o dom da fé, isso não quer dizer que ele vai operar o tempo todo. Não adianta se comportar como quem diz: finalmente eu consegui o gênio, e qualquer hora que eu quiser esfregar a lâmpada, pronto, ali ele está. Não adianta isso. Mas em algumas situações, Deus te dá fé especial. E é glorioso quando Deus lhe mostra isso, que ele vai operar. Quando você tem aquela confiança, quando tem fé e descansa em Deus. Que experiência linda é essa? Ela não acontece em todos os casos, mas é glorioso quando acontece. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ele opera da mesma forma que o dom da fé. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. De novo, não em toda situação, mas muitos milagres acontecem dessa forma. Versículo 10. E a outro, a profecia, que é anunciar a verdade de Deus através da unção do Espírito. Versículo 10 ainda. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. Porque há muitos Espíritos no mundo, mas nem todos são de Deus. Versículo 10 ainda. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Nós vamos deixar para comentar sobre isso quando estudarmos o capítulo 14. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esses dons do Espírito estão abrigados na soberania do Espírito de Deus. Eu não posso exigir que determinado dom opere na minha vida. O Espírito é soberano na dispensação dos dons. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, assim nós somos o corpo de Cristo. Agora, o corpo. Você tem muitas partes diferentes no seu corpo. Você tem os dedos das mãos, você tem as mãos, você tem os braços, tem pulsos, olhos, ouvidos, nariz, a sua boca, as pernas, os pés, os dedos dos pés, diversas partes do seu corpo. O seu corpo tem várias partes. Mesmo assim, você é um corpo apenas. Agora, se você derrubar um cano de chumbo no seu dedão, tudo vai doer. Um membro sofre, o corpo todo sofre. É difícil separar as áreas da dor quando eu estou ferido. O corpo de Cristo é um só. E aqui estamos nós, somos muitos membros, mas nós não somos o corpo de Cristo por inteiro. Entre os muitos membros do corpo de Cristo estão a Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana, a Igreja Batista. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, somos todos parte um do outro, somos uma parte do corpo. Deus nos ajude a alcançarmos essa consciência e esse entendimento. Sempre há quem quer dividir o corpo de Cristo, que busca o reconhecimento de si mesmo e a exclusão de outros. Ou existem os que pensam que são a parte mais importante do corpo de Cristo. Mas toda parte é necessária para a outra. Se o corpo todo fosse apenas um ouvido, onde estaria a visão? Se o corpo todo fosse apenas um olho, como você conseguiria ouvir? Então Deus fez o corpo de Cristo com muitos membros e os uniu. Somos todos um corpo, e ao reconhecermos isso, se um membro do corpo estiver sofrendo, então todos deveríamos sentir. Se um membro do corpo é exaltado, todos nós deveríamos nos alegrar na exaltação daquela parte do corpo. E aqui Paulo ensina essa linda lição sobre a unidade do corpo de Jesus Cristo. Uma importante lição que eu peço a Deus que, pelo seu Espírito Santo, ele nos ajude a entender e a colocar em prática no nosso conceito, no nosso pensar. Não vamos pensar exclusivamente nós mesmos, ou em apenas um segmento do corpo de Cristo, à exclusão de outros. Versículos 13 e 14. pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não seria muito estranho se o seu corpo só tivesse um membro e cada um de nós fôssemos uma parte diferente? Olha lá aquele dedão descendo a rua. Não é estranho? Versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Agora, se alguma parte do seu corpo tivesse direito de reclamar, provavelmente seria o pé. Ele passa a maior parte do tempo no escuro, num ambiente limitado e fedido muitas vezes. Mesmo assim, nunca reclama. Às vezes ele reclama, à noite, se você trabalhou muito, mas isso também quer dizer que ele está lá, trabalhando. É só uma parte de todo o seu corpo. Ele não procura se exaltar e se mudar para cima, se tornando parte do joelho ou alguma coisa assim. Ah, eu vou sair desse lugar fedido e eu quero algo diferente. Não, ele não faz isso. Versículo 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Aos que dizem, somos isso, somos aquilo, não somos parte do corpo. Eles não enxergam, na verdade. Versículos 17 e 18. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Vamos repetir, como quis. É uma frase importante no Novo Testamento. Procure como quis na sua concordância. Deus nos dá um corpo e nosso novo corpo como Ele quer. Versículo 19 ao 24. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. E assim Deus criou o corpo de Cristo e as partes que às vezes nós desvalorizamos, nós desprezamos. Versículo 25 ao 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, todos vocês são importantes. Todos vocês têm um papel vital, um ministério, uma função vital para executar no corpo, para que o corpo possa ser inteiro e completo. E se você não executar a sua parte, o corpo fica carente naquela área. Então, cada um de vocês foi colocado no corpo de Cristo para complementar a sua parte do ministério no corpo. Versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de língua. E agora vamos ver algumas perguntas retóricas. Versículo 29 ao 31. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ou seja, um caminho mais excelente do que ter dons de milagres, de cura, o que quer que seja, operando na sua vida. Deus tem algo ainda melhor para você, e nós vamos ver isso no próximo estudo, na continuação aqui. E na próxima semana, nós vamos entrar no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que é um dos capítulos mais incríveis de toda a Bíblia, no qual Paulo define a interessante e intrigante palavra grega ágape. Ele nos dá uma definição para esse amor que se origina em Deus e que ele quer que flua através das nossas vidas. E E no capítulo 14, nós vamos ver o uso apropriado do dom de línguas e da interpretação de línguas. Vamos ter um estudo muito interessante na próxima semana. Nunca pense, ah, eu sou desprezível. Na verdade, não importa se eu estou lá ou não. Importa sim. Deus o colocou no corpo e escolheu dar mais honra a algumas das partes mais insignificantes ou que não são tão óbvias ou não são notadas como outras. Eu acho que, de certo modo, Deus me fez uma boca, mas se o corpo todo fosse boca, seria uma bagunça. Vamos assumir o nosso lugar no corpo e abrir os nossos corações a Deus para que o Espírito Santo nos faça operar de forma bem coordenada, para que Deus, então, possa nos usar para a sua glória. Um dos problemas com a igreja é que, muitas vezes, ela se encontra em convulsão, porque cada parte do corpo busca os seus próprios interesses. Na verdade, nós não somos sensíveis e nem nos rendemos ao Espírito Santo, que é quem coordena o movimento do corpo. A igreja não tem dado um testemunho muito relevante para o mundo, como deveria, porque o corpo tem lutado contra ele mesmo. Agora, e se o seu corpo fizesse isso? E se a sua mão quisesse fazer algo diferente do que o seu braço gostaria de fazer? Ou se cada perna tivesse vontade de ir para um lugar diferente da outra? Essa é a imagem de como o corpo de Cristo muitas vezes parece para o mundo, porque todos querem fazer as coisas do seu jeito e não se rendem ao Espírito para que ele possa coordenar as atividades da igreja, o corpo de Jesus Cristo. Que nós, então, sejamos sensíveis ao Espírito, abertos ao Espírito, usados pelo Espírito, em nome de Jesus.